בעזרת השם, דף עין א', זה תדוש בעבד, רולה פסוד, בעבין זו נובו דף שלום עליכם. סתמוז דף עין א', נופרמירי הלינייה, כמו יסד מלוב המשנה. לא את הבור ולא את הגד ולא את השובח. מסתאינסון המשנה אנטריור, הפסוד ואין דאום קמפו, סיין ספציפיו כסתו ואין דאינו, פעל המשנה, כמזו כדיג'יו כסתו ואין דאו קמפו, יסודו כסתדנטר דאו קמפו, הווינה נאו אינקלוי, סרטס אסטרוטורס, כמו רזרבטוריו ג'אגווה, reservatório para fazer vinho ou um pombal. Essas estruturas são consideradas independentes do campo, não fazem parte do campo, por serem estruturas que não são estruturas padrões de um campo. Então é como se fosse que as estruturas estão num campo por si só e não estão vendidas com o resto. Ben Harevim, Ben Ishuvim, fala Mishnah, independente da condição das estruturas, mesmo que não estejam em condição de uso, ou sim esteja ou não faz diferença, a pessoa vendeu o campo, não vendeu o reservatório de água ou para fazer vinho ou um pombal. Fala Bekiva, o vendedor é dono desse reservatório de água, por exemplo. Vamos usar esse caso para simplificar. Mas o resto do campo pertence ao comprador. Então, para o vendedor ter acesso livre desse reservatório de água, ele tem que comprar do comprador, que é dono do campo agora, pagar ele para adquirir um caminho de acesso do recinto público até o reservatório de água. Rabbi Akiva sustenta que o vendedor, por padrão, vende Be'ain Tová. Então, ele vende de forma generosa ao comprador, para que o comprador fale bem dele. Então, consequentemente, fala Rabbi Akiva, o vendedor vendeu o campo inteiro ao comprador. E o reservatório de água pertence a ele ainda. Mas ele não é dono do caminho de acesso desse reservatório. Então ele tem que até pagar para o comprador para adquirir um caminho para ter acesso livre. Fala Hamim que não é necessário. Ou seja, Hamim sustenta de vir de Rabeia, como a gente viu faz alguns da PIM. Que normalmente o vendedor vende o mínimo que ele se obrigou. Vende de forma mesquinha. Então ele vendeu o campo, ficou com o reservatório de água, ficou com também um caminho de acesso. Então ele pode entrar por esse caminho livremente. O modelo é aqui, o Bismarck, chamá-lo Chutz Me'elo Shelo Tzarech Likach Lo Derech. Vala Mishnah, que é aqui, ela concorda com o Rahamim, num caso que o vendedor, ele enfatizou, estou te vendendo o campo, mas não o reservatório de água. Mesmo que não tivesse dito isso, o reservatório não estaria incluso na venda. Então, quando ele enfatiza isso, o que ele quis dizer é que ele ia ter mais direitos no campo por causa do que ele disse. Ou seja, ele diz que está vendendo o campo, não o reservatório de água. Ele enfatizou isso como quem diz que ele quer continuar usando o reservatório de água livremente, ter livre acesso. Então, nesse caso, ele aqui concorda com o Rahamim que o vendedor é dono do reservatório e também desse caminho de acesso. O que aconteceu? O vendedor só vendeu o reservatório de água ao comprador e ficou com o campo. Fala, o vendedor vende por padrão de forma generosa. Ele vendeu o reservatório e vendeu também o caminho de acesso. Então o comprador pode entrar lá livremente. Não tem que pagar para o dono do campo para comprar esse caminho. Fala aos sábios que sim. O vendedor vende de forma mesquinha. Ele disse que está vendendo o reservatório, isso que ele vendeu, o mínimo, mas não o caminho. Para o comprador entrar lá livremente, tem que pagar para o vendedor e comprar um caminho. Fala Mishnah, Bamed, Bari, Omerim. Quando essa discussão entre Bekiv e Hamim se aplicam? Bem, morrer é só num caso de uma venda. Aí se o debate com a família Bekiv, o vendedor vende de forma generosa, para o padrão, com o Hamim de forma mesquinha, da Endraá. A Vabinotema está no texto escolar, porém a pessoa que dá, digamos, um campo de presente, dá de forma generosa. Quer agradar o receptor. Então ele dá o campo de forma absoluta ao receptor. Também os reservadores de água para fazer vinho e também os pombais. A Richa Carcusa Ruba Sedes e Ruba Kulá. Uma pessoa faleceu, deixou um campo de herança para dois herdeiros, por exemplo. E os dois herdeiros fizeram uma partilha desse campo. Cada um ficou com metade. Então, fala a Mishnah que o acordo entre eles por padrão é que o herdeiro A vai ficar com a metade A 100%. Também os reservatórios, também os pombais. E o herdeiro B com a metade B. Você avalia que esse é o acordo entre eles para que um não tenha posse no que pertence ao outro, cada um tem 100% da posse de cada metade. Digamos que um convertido faleceu sem nenhuma família no povo judeu. Então ele não tem nenhum herdeiro. Como a gente já viu, o patrimônio dele é refque, não pertence a ninguém. Ele deixou um campo. Uma pessoa foi lá e se apoderou desse campo, depois do falecimento do convertido. Então o campo inteiro pertence a ele. Também os reservatórios, também os pombais. A pessoa santificou um campo para o Betamidash, santificou o campo inteiro. Tracama avalia que a pessoa santifica de forma bem generosa, também os reservatórios, todas as árvores e também os pombais. Assim fala Tanakama que a pessoa que santifica faz o Ekdesh total para o Betamidash, é diferente da situação que a pessoa santifica para o Betamidash ou a pessoa que vende um campo. Rabbi Shimon Omer, Amagdish et Asadeh Eloi, Gdish et Baharu, Amurkav, Veitzadana Shikma. Rabbi Shimon discute com Tanakama. Rabbi Shimon sucede que a pessoa que santifica o campo para o Betamidash é como se estivesse vendendo o campo ao Betamidash. A pessoa que vende um campo não vende os reservatórios, os pombais. A pessoa que santifica, fala Rabbi Shimon, também não santificou essas estruturas. Isso faz parte de um campo por si só. São consideradas independentes do resto do campo. Fala Rabbi Shimon, os reservatórios e os pombais pertencem ainda a essa que santificou. O resto do campo pertence ao Beit HaMikdash. Inclusive as árvores especiais, como Hanuva Murkav, uma árvore de alfajobas bem velha, ou uma árvore da Shikma Sicômora, essa árvore especial que também é velha, mesmo assim está santificada ao Beit HaMikdash. Mesmo que quando a pessoa vende um campo, como a gente viu faz alguns apim, a venda não inclui essas árvores especiais, fala que quando a pessoa santifica, sim inclui. Não sei porquê na Gemara. Fala agora, Maishna Mecher, Maishna Matana. Começando do zero. Qual é a diferença quando a pessoa vende um campo e a venda não inclui os reservatórios, os pombais, porque a pessoa dá o campo de presente? Porque quando a pessoa dá o campo de presente, o presente inclui essas estruturas. Pirech Yuda Ben Akusa define Rebbe. Yuda Ben Akusa explicou na frente de Rebbe. Zé Pirech, Zé no Pirech. Então, para a gente, o que ele quis dizer é que no caso da Mishnah, que a pessoa deu o campo de presente, ele disse que está dando o campo inteiro de presente. Isso inclui as estruturas. Quando a pessoa vende, é um caso diferente, que a pessoa diz que está vendendo o campo. E a venda do campo, por padrão, não inclui a venda dessas estruturas. Assim, aparentemente, o que ele quis dizer. Pergunta mais Zé Pirech, Zé no Pirech, Zé no Pirech, Zé no Pirech. Pergunta mais, não é o caso da Mishnah? O caso da Mishnah, aparentemente, é que a pessoa diz que está dando campo de presente, o presente inclui as estruturas, e quando a pessoa diz que está vendendo o campo, a venda não inclui esses reservatórios dos pombais, então volta a pergunta, qual é a diferença? Ela, por isso, reexplica que a Gemara Zé é alo lefarech, Zé lo é alo lefarech. Explica melhor o que foi dito. No caso do presente, a pessoa que dá de presente, obviamente ele quer agradar esse receptor. Então, normalmente, a pessoa que dá o campo de presente ao outro, inclui tudo que está no campo. Também o reservatório de água, etc. Zayalo Lefarech, se esse que deu, não queria dar o reservatório de água, por exemplo, então ele teria que ter dito, estou te dando o campo, mas estou ficando com o reservatório. Ele não disse nada, então o presente inclui o reservatório. Porque a pessoa que dá de presente quer agradar bem esse receptor, normalmente. Zeloyalo Lefarech, no caso da venda é diferente, a pessoa que vende não quer agradar tanto esse comprador. Então, a venda do campo não inclui normalmente essas estruturas. Mesmo que ele não disse isso, ele não disse que está ficando com o reservatório de água, não faz diferença. Ele disse que está vendendo o campo, já se entende que só o campo que está vendido, não o reservatório. Essa é a explicação do que disse a Mishnah. Fala na Uda Amaleu Havulei Lepalia. Uma pessoa estava prestes a falecer e disse, deem a fulano uma casa que comporta 100 barris. Está cardava Marzik meia vez. Me encontraram nessa casa e viram que essa casa comporta 120 barris. Não sabia o que fazer. A pessoa disse que quer dar uma casa que comporta 100 barris. A casa que se trata comporta 120. Amar Mazuta meia amar leime estrim lama. Fala, Mazutra, essa pessoa quis dar uma casa que comporta 100 barris, não 120. Então, esse receptor vai receber parte dessa casa. Vai receber 5 cestos da casa, que comportam 100 barris, o outro cesto não. Ravashi amar mirotna, fala Ravashi. Olha só a nossa Mishnah, para mim, varim amorim bem morrer. Abenotem batana, não tem etkulam. Amamad yaev matana baina fayaev. Você vê na Mishnah claramente que a gente falou antes? A pessoa que dá um campo de presente ao outro, deu tudo. Também o reservatório de água. Já a pessoa que vende, não. Então se vê na Mishnah que a pessoa que dá de presente algo, dá de forma bem generosa. Então fala Ravashi a mesma coisa aqui. Essa pessoa quis dar de presente essa casa a esse receptor. Ele se confundiu. Ele achou que cabia lá 100 barris, cabe 120, não faz diferença. Se a avalia que ele estaria disposto a dar essa casa inteira, que comporta 120 barris. Então isso que ele vai receber. Assim fica a Alaha aparentemente. Como Jula Mehamad diz, está sadei e diz. Vimos a Mishnah, a descrita na câmera de Shimon. Quando a pessoa certifica o campo no Betamidash, é como se tivesse dado o campo de presente ao Betamidash. Então a certificação é que deixa incluir tudo que está no campo, todas as estruturas. E Rabi Shimon discute, diz que a pessoa que certifica o campo no Betamidash é como se estivesse vendendo o campo. Então, uma vez que a venda não inclui pelo padrão os reservatórios ou os pombais, então a mesma coisa no caso do Ekdesh. A pessoa certificou o campo, mas não certificou as estruturas. Fala Amaravuna, disse Ravuna, vamos conectar o que Ravuna disse com a nossa Mishnah na sequência. Afagavdamurabana, mesmo que os sábios disseram o seguinte, a Konesh Neilon Betor Shilhaverou, a Dezeloka na Karka. Vamos entender melhor essas leis na sequência dos Apim. A lei é que a pessoa que compra uma ou duas árvores do campo de outro, o comprador só adquiriu as árvores, não a terra que as árvores estão. A pessoa que adquire três árvores ou mais também adquiriu a terra. Então fala para mesmo que essa é a lei, a pessoa que adquire duas árvores não adquiriu a terra. A pessoa que vende o campo e fica com duas árvores para si, ficou também com a terra que as árvores estão. Mesmo que eu vou me Rebbe Akiva, que diz que o vendedor normalmente vende de forma generosa, essa lei se aplica no caso de um reservatório de água. Na situação que a pessoa vende um campo e fica com um reservatório de água para si, Rebbe Akiva, ele deu o campo inteiro a esse comprador, só ficou com o reservatório. Então, para ele poder ter livre acesso, ele tem que comprar um caminho para poder pegar água quando ele quiser. Mas isso é só no caso do reservatório de água, porque o reservatório de água não prejudica o terreno. Então o vendedor não tem receios, ele vende o campo inteiro, vê o reservatório de água e avalia que ele vai conseguir se entender com o comprador para poder entrar lá, pegar água quando ele quiser. E no caso de árvores, a pessoa vende um campo, vê com duas árvores para si. As árvores podem prejudicar o terreno. O comprador pode dizer que as raízes estão se espalhando, por exemplo, prejudicando, rachando todo o terreno. Tiramos a página. Então, o vendedor que vende um campo e fica com duas árvores para si, tem um receio normalmente. Talvez o comprador vai dizer, você é dono das árvores e eu sou dono do campo. As árvores me atrapalham. Então, pegue as duas árvores e me deixe em paz. Existe esse receio que o comprador vai dizer, tire as árvores daqui. Então, para isso não acontecer, fala Ravuna, assim a Gemara entendeu aqui, que mesmo com a família Biakiva, a pessoa que vende o campo fica com duas árvores para si, ficou também com a terra que essas árvores estão, para que o comprador não tenha esse argumento, tire as árvores daqui do meu campo. Porque o vendedor pode dizer, as árvores não estão no seu campo, a terra que as árvores estão pertence a mim. Assim a Gemara entendeu aqui, que o que disse Ravuna vai também como a família Biakiva. Então, sobre isso, pergunta Amará. Tna, a nossa Mishnah, diz: Rebbe Shimon, o Meramar, diz a Tassadei, Loi, diz a Lacharuva, Murkav, e Sadana Shikma. E usar na nossa Mishnah, que Rebbe Shimon, são sendo que a pessoa que santifica o campo no Betamidash, é como se estivesse vendendo. Então, ele santificou o campo, mas não santificou o reservatório de água, e sim santificou as árvores especiais. A questão era se Rebbe Shimon associa, o caso que a pessoa santifica o campo, ou que a pessoa vende, quando a pessoa vende o campo, não vendeu as árvores especiais, Então, por que quando a pessoa santifica o campo, ele santificou também as árvores especiais? Betane lá, Rabi Shimon matá. E a Beta explica o motivo de Rabi Shimon. Disse Rabi Shimon qual o motivo? Foi ver um Kim Mestrekdesh. Se quando a pessoa santifica o campo do Betamigdash, as árvores especiais pertencem a ele ainda, e o campo pertence ao Betamigdash, então essas árvores vão se nutrir do campo do Betamigdash. Vai ter um proveito do campo que não pertence mais a ele, pertence já ao Ekdesh. Isso é proibido. Então, pessoa que você fala, Bishimon, a pessoa santificou o campo, santificou também essas árvores, para evitar que ele fique com as árvores para si e tenha proveito do campo do Betamigdash. Pergunta, vem sacadata que chure que pedenavos de caer. Se a Vuda tem razão, que a pessoa que vende o campo e fica com árvores para si, ficou também com a terra que as árvores estão, com a família Bishimon seria a mesma coisa. No caso do Ekdesh, a pessoa santificou o campo, ficou com as árvores especiais para si, ficou também com a terra embaixo das árvores para si. Então não teria nenhum problema. As árvores estão se nutrindo do campo dele, não do campo do Betamigdash. Isso seria uma prova contra a Vuna. Então, por isso, falando da Bishimon da Marca Bequiva, a Vuna da Marca Abaná. Conclui que a Marca Vuna só disse o que disse, conforme a opinião de Rakamim. Ou seja, conforme Rakamim, que a pessoa que vende o campo vende de forma mesquinha, Beaindra A por padrão. A pessoa vende o campo e ficou com as árvores para si, ficou também com a terra que as árvores estão para si. Já conforme Rabi Akiva, que é a pessoa que ele vende o campo, vende de forma generosa, ele vendeu o campo inteiro. Disse que está ficando com as árvores, isso que ele ficou. Só com as árvores, não com a terra embaixo das árvores. E Rabi Shimon vai como Rabi Akiva. A pessoa que vende o campo fica com as árvores, não fica com a terra embaixo das árvores. Só com as árvores. Por isso, Rabi Shimon é a pessoa que santifica o campo para o Beit HaMikdash. Se ele ficaria com as árvores para si, ficaria só com as árvores. E as árvores dele iam se nutrir do campo do Beit HaMikdash, é proibido. Então, por isso, fala Rabi Shimon que a pessoa santificou o campo, santificou também as árvores, também as árvores especiais, para não ter esse problema. O problema aqui é a Barapchita. Se a Buna falou a sua lei conforme a Rahamim, é óbvio. Os Rahamim estão sendo que a pessoa que vende, vende de forma mesquinha, a pessoa que vende fica com o reservatório de água para si, como falou o Rahamim, deixou para si também um caminho de acesso ao reservatório. Então é óbvio que ele vendeu o campo, ficou com as árvores, ficou com a terra embaixo das árvores para si também. Qual é a novidade? Tem sim uma novidade. Sem Ravuna, podemos pensar errado. Que Rahamim sustenta que ele vendeu o campo, ficou com as árvores, também com a terra embaixo das árvores para si, mas essa posse da terra seria uma posse condicional. Enquanto as árvores estão vivas, ele é dono das árvores e também da terra. Eu poderia pensar que se essas árvores caíram ou se secaram, ele não poderia falar, eu vou plantar novas árvores no lugar dessas. Ou seja, eu poderia pensar que a posse que ele tem na terra, no momento que as árvores morrem, eu poderia pensar que a posse da terra termina. Veio Ravuna dizer que não. Ele vendeu o campo, ficou com as árvores e também com a terra que as árvores estão de forma permanente. Também que as árvores morram, ele continua sendo dono da terra. Ele pode plantar novas árvores lá. Sem Ravuna podemos pensar que a posse da terra é condicional. Enquanto as árvores estão vivas, ele é dono das árvores e também da terra. As árvores morreram, ele deixa de ser dono da terra e não pode plantar novas árvores lá. Fala Ravuna que sim. Essa é a novidade. Paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos entender melhor a opinião de Rabi Shimon e como fica a lei final quando a pessoa santifica o campo do Beit HaMikdash, que parte do campo está santificado, o que não está santificado, com muito mais. Amém, pessoal. Amém.